Define parameters of program.
Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
A Enterprise resgata um magnata desaparecido há 5 anos, Carter Winston. Mas eles nunca são quem parecem ser. E a nave se vê em defesa após violar a zona neutra romulana, em The Survivor, episódio da primeira temporada da série animada de Jornada nas Estrelas, que vamos revisitar agora. Revisitando Star Trek, a série animada, com Salvador Nogueira. Bom, The Survivor talvez não seja a história mais interessante, certamente não é a história mais sofisticada já feita na série animada, mas ela tem um mérito que a gente tem que destacar. Ela capta muito bem o formato, essa coisa de 3 atos, uma história simples e bem contada com começo, meio e fim, com uma linguagem e com uma trama compatível com o principal público-alvo da série, ou seja, público infanto-juvenil. Afinal de contas, a série animada, por mais sofisticada que fosse, por mais que tentasse emular a série clássica, era um programa exibido sábado de manhã. E nesse sentido, talvez sendo menos pretensiosa, essa história funcione muito bem, né? Ela não pretende trazer uma grande discussão, não tem um grande debate, tem aquelas moraizinhas, né, da história que você esperaria num desenho animado para a molecada, mas não tem nada assim que você fale, nossa, é um drama filosófico. Não, é uma historinha A, B, C, D e funciona direitinho. E a gente vê que realmente tem um profissional envolvido nela. O roteirista desse episódio é o James Shimmer, que era reconhecido como já uma grande figura de Hollywood, porque ele se tornou o mais jovem produtor de uma série do horário nobre, com 31 anos, isso em 1969. The High Chaparral era a série que ele era o produtor. Então, assim, ele já tinha um certo prestígio. Como é que ele foi parar em Star Trek, ainda mais na série animada? Tinha a greve lá dos roteiristas. E aí, com a greve, o pessoal que não podia escrever para live action se tornava disponível para animações. E Star Trek, claro, não ficava muito mais alto nível que Star Trek em termos de animações para quem está vindo do live action. Então, ele procurou a produção. Teve uma reunião com a DC Fontana, propôs essa história, DC gostou, levou para o Roddenberry, Roddenberry ouviu também, gostou e ele foi designado para escrever esse roteiro. O Shimmer é curioso que, assim, obviamente ele tinha um apreço por Star Trek e mais tarde ele faria vários cruzamentos aí com personalidades de Star Trek, chegaria a escrever roteiros para Ilha da Fantasia com Ricardo Montalbán, escreveu para T.J. Hooker, a série do William Shatner, e nos anos 80 escreveu um episódio da primeira temporada de MacGyver com Stephen Kendall, que foi um roteirista também da série clássica, e com participação especial da Nana Visitor, a Kira Nerys de Deep Space Nine. Então você vê que ele teve os seus encontros com Star Trek, embora roteiro mesmo tenha sido esse aí que ele fez. E a gente vê mesmo que ele é fã pela história, porque a história está bem calcada na mitologia da série, né? Os temas que ela aborda já apareceram em vários episódios clássicos. Esse aí tem um pouquinho o sabor de The Man Trap, né? A ideia de uma criatura que vem a bordo fingindo ser um amor de um tripulante, né? No caso de The Man Trap, era a Nancy Crater lá, a criatura fingindo ser a Nancy Crater, que era uma ex-namorada do McCoy. Aqui nós temos uma personagem, a Anne Norridge, que era casada, era noiva do Carter Winston, né? E aí esse alienígena vem disfarçado de Carter Winston para dentro da nave. E a gente sente também um pouquinho de What Are Little Girls Made Of e By Any Other Name, né? Aquela ideia de você transmitir também, a partir do momento que você transmite a forma, para uma criatura, uma forma humana, ela começa a ganhar características humanas e as memórias humanas, e isso é explicitamente dito aí e funciona em favor da história. Também vale destacar o bom uso de animação aí neste episódio, fazendo uma bela criatura alienígena, né, o Vendoriano e a forma dele, que jamais poderia ter sido feita numa série live action. Não havia tecnologia para isso na época, então eles exploram isso muito bem. E claro, isso também é explorado, esse recurso da animação também tem um destaque neste episódio, com a primeira aparição da M-Res, que é a Kaitiana, a mulher gato, que trabalhava lá nas comunicações e que é dublada aí na série pela Majel Barrett. O traço dela é do Herb Hazleton, é um dos principais artistas lá da Filmation. E ela é o primeiro episódio aí que ela aparece com falas. Ela voltaria a aparecer em alguns outros episódios da primeira e da segunda temporadas da série animada. E apesar de ser um personagem aí que só apareceu na série animada, deixou a sua marca, né? Tanto que Lower Decks agora vai ter mais uma vez um personagem kaitiano aí, essas criaturas felinas e tal. E claramente é muito adequado para animação. E é legal que agora na próxima animação de Star Trek com Lower Decks a gente tenha a volta dessas criaturas. Bom, o ator convidado que tem nesse episódio nem foi creditado. É o que faz a voz do Carter Winslow. E era um ator chamado Ted Knight, que era já tinha um certo prestígio e tal, mas tinha uma relação muito boa com a Filmation. Então ele fez meio que favor lá para a Filmation, gravou essa voz, nem tem crédito, desconfia-se que ele doou o tempo dele, ele nem cobrou nada para fazer esse episódio, até porque é uma participação pequena. E a Anne Norris, quem faz a voz, é a Nichelle Nichols, né? A Uhura até aparece nesse episódio, mas a Uhura não tem falas, então tudo bem, eles acharam, se sentiram à vontade colocando a Nichelle Nichols. E este também é a primeira ocorrência dos Romulanos na série animada, usando naves Klingons, a exemplo do que a gente tinha visto na terceira temporada da série live action.